Strongest e o Fluminense são os dois melhores times nesse momento da chave, mas ainda tem o River Plate, que não está morto, e é um time fortíssimo. O Fluminense precisa dessa vitória, porque joga em casa, joga no Maraca às 19 horas, e aí vai contar aí com um Maraca lotado, e isso vai poder ajudar o Fluminense também nessa partida de hoje à noite. E o Real Madrid joga contra o Chelsea, de olho na semifinal da Champions, tem uma vantagemzinha. Já o Napoli e o Milan também fazem um duelo italiano pelas quartas de final, todo mundo querendo chegar nas semifinais aí da competição. Então, um jogo importantíssimo. Em alta no Flamengo, o Ayrton Lucas já é lateral com mais gols no Maracanã desde 2013. O São Paulo vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, também pela Copa Sul-Americana. São jogos que nós teremos hoje à noite. O Cruzeiro busca reabilitação contra o Grêmio para impedir maior sequência sem vencer na Série A. O Cruzeiro voltou para a Série A e já volta com derrota, né, para o Corinthians. Agora vai pegar pedra dura também no sapato, que é o Grêmio. Então a competição vai voltando, né, o Campeonato Brasileiro vai voltando, mas as equipes vão demonstrando tudo aquilo que tem nesse início de temporada. E são os saques do esporte de hoje. Eu vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço. Retorno amanhã. Até lá, ótima terça-feira a todos.
Voltamos com o seu repórter Cultura, depois aí do Cultura nos Esportes, com o Sidney Reinold, passando as informações do esporte para você. São 8 horas mais 37 minutos. Nós estamos aqui já com a presença nesta entrevista online com a Tenente Vitória, ela que é chefe de comunicação do 10º Batalhão da Polícia Militar e vai conversar com a gente na manhã desta terça-feira sobre um treinamento que a Polícia Militar está proporcionando para os professores aí da cidade de Blumenau. Nós vamos entender o que está sendo passado nessas palestras de orientação aí para os professores, se isso é uma ação ali para a cidade de Blumenau, se de repente nós aqui da região poderemos ter acesso, os nossos professores também poderão ter acesso a esse tipo de formação. Quero cumprimentá-la, muito bom dia, Tenente Vitória, seja bem-vinda.
Bom dia, Odair, bom dia, ouvintes, muito obrigada pelo convite.
Muito bem, Tenente. Passa para a gente aí um resumo do que a Polícia Militar está passando de orientação para os professores nessas palestras que estão sendo oferecidas aí para a rede de ensino aí de Blumenau.
Bom, primeiro cabe salientar que essa palestra já é um projeto de 1 ano e meio que o batalhão já vinha desenvolvendo, tá? A gente já estava fazendo essas palestras em algumas escolas por causa de um capitão, né, que aqui do batalhão, que teve essa ideia, vendo os casos dos Estados Unidos, né, teve essa ideia de trazer esse debate também para as escolas aqui de Blumenau. Então, a gente já estava passando em algumas escolas dar essa palestra quando, infelizmente, aconteceu a situação de semana passada, e agora a demanda aumentou mais ainda. Então, como a gente não consegue atender as escolas individualmente, agora a gente está dando essas grandes capacitações, né? Semana passada, a gente teve mais de 1.000 professores e funcionários da rede estadual de ensino. E a partir de semana que vem, a gente vai começar com a rede municipal também. Serão mais de 7 mil pessoas passando por essa capacitação. No que ela consiste? Né? A capacitação, ela visa principalmente trazer o protocolo do FBI para esses casos de... lá no FBI, lá fora, ele chama de active shooter, né? Atirador ativo. Aqui a gente está adaptando o nome porque a maioria dos casos aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, foi com FAP, então trocar esse termo, né, de atirador para agressor e tudo mais. Mas, enfim, esse protocolo do FBI que consiste em fugir, se esconder e lutar, né? Então, é isso que a gente tem passado para os professores, para os funcionários das escolas, de como agir na situação que a escola, né, o ambiente de trabalho, possa vir a sofrer um atentado desse.
Muito bem, esse protocolo fugir, se esconder e lutar, essa é uma sequência de ações mesmo que a pessoa deve fazer, segue uma certa lógica, né, Tenente?
Isso, é por prioridade, então a prioridade inicial é fugir. Então, para onde, se você consegue fugir, é fugir do local, tá? Para o mais longe possível, para o lugar o mais seguro possível. Esquecendo para trás pertences pessoais, né, a gente conversa com a Defesa Civil, vamos comparar assim uma situação, né? Caso de desabamento, muitas pessoas morrem em desabamento porque quer voltar para casa pegar aquele aparelho celular, aquele documento. Então, também numa situação, né, de múltiplas vítimas aí desse agressor ativo, a pessoa tem que fugir o mais longe mais longe possível, para um lugar mais seguro possível, deixando para trás qualquer situação. Aí, não conseguiu fugir, está num ambiente mais confinado, aí é se esconder. Então, a prioridade é se esconder, entrar numa sala, tentar botar o maior número de pessoas dentro de uma sala, trancar a sala, botar alguma barricada ali, que a gente chama, um armário, né, cadeiras, para dificultar esse acesso. Porque esse agressor, a gente chama ele é um tubarão em alto mar tentando abocanhar o maior número de sardinhas possível. Realmente, infelizmente, essa é a realidade. Então, a partir do momento que ele vê um obstáculo ali ao plano dele, ele tenta seguir em frente, ele não tenta ficar forçando esse obstáculo. Então, por isso que o se esconder também é o segundo ato. E lutar é apenas o último ato. Então, você não conseguiu fugir, você não conseguiu se esconder, aí você parte para a luta. Então, aquele instinto interior nosso, guerreiro ali, não é fácil querer lesionar alguém, mas a gente precisa parar esse agressor, né? Então, qualquer objeto pode ser instrumento ali, uma tesoura na sala de aula, uma caneta, o extintor de incêndio vencido ali na parede, qualquer objeto para poder cessar essa agressão. Então, a gente não fala, jamais vou falar em matar o agressor, mas a partir do momento que a gente consegue cessar a agressão, usando a força necessária para dominar esse agressor, para que todos sigam em segurança. Mas sim, é prioridade, fugir, depois se esconder e só então partir para a luta.
Muito bem, e como é que está sendo a aceitação disso diante dos professores e, lógico, diante da situação que é recente aí na cidade de Blumenau, no dia 5 de abril? Como é que está sendo a receptividade dos professores para esse tipo de orientação?
Não, a demanda está enorme, mas a gente vê então essa mudança. Então, se a gente trouxesse esse assunto há uns 2 anos atrás, antes do caso Saudades, era visto muito como um tabu, né? Ai, para quem vão falar de umas coisas que acontecem só lá fora, trazer esse pânico para o ambiente escolar? Mas a partir desses 2 casos próximos de nós, a comunidade escolar está vendo a importância de receber esse tipo de treinamento. Então, é sim falar um assunto delicado, né, um assunto que, ainda mais aqui em Blumenau, assusta ainda, né, as pessoas ainda estão com medo, esse receio de levar os filhos para a escola, mas a gente tem que trazer esse assunto e se preparar. Infelizmente, é uma demanda que a sociedade está exigindo a gente se preparar para esse tipo de situação.
E a Polícia Militar vai oferecer esse tipo de treinamento e formação para outras regiões, outras cidades, além de Blumenau?
Sim, tá, virou um programa institucional, então toda a Polícia Militar vai oferecer esse tipo de treinamento. Então, de acordo com a agenda aí local de cada batalhão, de cada companhia, será sim fornecido treinamento para todo o Estado. Temos polícias de fora já procurando a Polícia Militar para saber como é que está sendo feito esse treinamento, o que a gente tem repassado. Então, a princípio, o Estado inteiro vai ser capacitado.
Como esse é um treinamento que está usando aí técnicas do FBI, quem recebeu da Polícia Militar essa capacitação e ela está sendo replicada aqui dentro da Polícia Militar?
Então, a princípio, como eu falei, o capitão aqui de Blumenau teve essa ideia pioneira. Aí também um capitão ali de Biguaçu também estava desenvolvendo um projeto sobre isso. Então, a princípio, foi ainda questão de estudo, né? Estudos teóricos que esses capitães fizeram, mas acho que a partir de agora, com o aumento da demanda, provavelmente a gente vai conseguir uma capacitação mais ligada ali com o pessoal da FBI para trazer mais informações para a gente repassar para a comunidade.
Olha, Tenente, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Repórter Cultura, da Rádio Cultura de Timbó, a Tenente Vitória, que é chefe de comunicação social do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau. Um abraço, muito obrigado pelas informações.
Obrigada, até mais.
Até mais. São 8h44, um recado da Fricar para você.
A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais. Surgindo assim frios defumados